Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 22. O tal Gonçalo era um valentão, e tinha-se na conta do mais façanhudo espoleta de toda aquela redondeza. Não acreditava, porém, a gente do lugar nas proezas de arromba que blasonava o pábulo, nem tomava ao sério as roncas gravatas com que andava sempre a zoinar os ouvidos aos mais. Para dar à sua pessoa um tom arvasdor, e ao mesmo tempo disfarçar o senão do rosto, engendrara o Gonça sagazmente o apelido de Sussuarana, que a todo instante atirava a barba dos outros, mostrando as pampas da cara. Mas à exceção dele, ou de algum súcio que lhe filava a pinga, ninguém o chamava pelo tal apelido, senão pela alcunha de Pinta, que lhe tinham posto para outro distinguir de outro do Gonçalo Carafus, também morador no lugar. Não aturava, porém, o valentão esse desaforo, e disparatava com quem o tratasse pela alcunha. Para não se meter em rixas, evitava a gente o chamar daquele modo na presença, ainda que muitas vezes pelo costume lá escapava a palavra, mas o Gonçalo fingia não ouvir. Também, segundo contavam, já por vezes lhe tinham chimpado com o Pinta de propósito e mesmo na bochecha, sem que ele respingasse. Todavia o que mais amofinava o Gonçalo era a fama de João Fera, de quem invejava não só força e valentia, como apelido, que lhe granjeara sua malvadeza, o terror que inspirava aquele nome, e até as mortes de que acusavam o outro, eram para ele façanhas de estrondo. Chegava o zelo do valentão a ponto de consumir-se, quando ouvia mencionar o bugre com o maior criminoso de toda a província de São Paulo. Muitas vezes em seu despeito encavacou seriamente, e andava pelas vendas e ranchos com a canseira de provar que ele, o Gonçalo Sussuarana, merecia-se em vez e vez mais a forca do que João, pois as perversidades cometidas eram travessuras e de criança comparadas com os seus espalhafatos. O subdelegado sabia disso e fazia como o juiz de paz, a quem a lei o substituíra. Deixava bem descansado de seu Gonçalo Bupinta, que assim podia salvo gabar-se de ser uma fama sem segundo na arte de matar gente. Todavia enquanto vivesse João Fera, sabe o valentão que o nome deste havia sempre de ser o mais falado e temido de toda aquela redondeza, e por isso tinha em grande ojeriza, apesar do serviço, que lhe prestara o bugre, havia anos, livrando de um recrutata que o levava preso. Já ele teria dado cabo rival, se pudesse. Mas como não se atrevesse a atacá-lo de frente, espreitava a ocasião de atirar-lhe o bote certeiro, e desde muito rondava disfarçadamente da mente pela venda do Chico Tinguá, que suspeitavam de ser o inculca e espia do capanga foragido. A tais eram as disposições do Gonçalo quando chamou o Felipe para dizer-lhe em particular. — O Patrício quer mesmo pilhar o João Fera? — perguntou ele. — Mas é certo homem, e não sabe onde ele se encáfua.
— Quizá.
— Pois ainda estava aqui. E se eu lhe ensinasse a toca do bicho? — Abra o preço, amigo. 200 bicos. — Topado. Mas há de ser com um ajuste. Diga lá. Isto fica entre nós do só. Negócio de muitos não serve. É assim mesmo. Pois então, moita, toca para dentro, antes que os camaradas aventem. Olhe que o Tinguá é ressabiado, hein? Vá andando por aí fora. Passando-te morro, atrás do outro, a um rancho. Eu já me boa para lá. Eu já enquanto havia aqui outro negocinho. Este curto diálogo travara-se no canto da casa, junto da cerca, onde havia um grosso toco de árvore, denegrido pelo fogo da coivara que ali passara outrora. Ainda quando menos os preocupasse a Sum, dificilmente distinguiria qualquer dos interlocutores, ali a dous passos dele, o vulto decrépito de um negro, arrimado a uma brecha da cepa carcomida com a qual se confundia, como o escorço de uma sapopema. Seguiu Felipe o aviso de Gonçalo, pagando a despesa a Rianica, mulher do Dutinguá, que fazia no balcão às vezes do marido. Na ausência dele, posse a caminho com os companheiros. Partiam eles por um lado, que do oposto avistava-se um cavaleiro a galope. Era o Barroso que, descambando o outeiro, na rápida guinilha do castanho, veio parar à porta da venda. — Já está por cá? — perguntou ao Gonçalo, que o esperava no terreiro. — Ora, o milho que a mula comeu quando cheguei já vi tempo de grelar. Tornou o Gonçalo rindo-se da sua pilhéria. — Pois bom proveito lhe faça a roça. Retocando assim ao Vem Pinta, e dirigiu-se o Barroso, vente homem. — Night foi. — Ele não está, né, ou não?
— Vai. — Sim.
O diabo leve mais quem o ature. Saiu Barroso da venda fumando e a respingar contra o Chico Tingon que ele lhe havia pregado um famoso logro, qual fofos e não o dizia ele, mas despicava-se em ferrar o dente no pobre do vendeiro. Que lhe fez cá o homem? Inquiriu Gonçalo. É um refinado tratante e mais o tranca do João Bugre. O Pratão também tem negócio com esse danado, disse Gonçalo. Pois o negócio era com ele, mas o patife não ata nem de exata e já coisa me cheira a caçoada. Que quer? O senhor foi se meter com ele, não tinha que ver. Então não é o que dizem. Qual, gabulice tudo? Não deixa de ser valente. Lá isso é verdade. Mas onde veio já o encostei, só com este braço. Não é debalde que me chamam de Sussuarana, contanto que me ave o diabo depressa. Não custa. É só falar, o mais fica por minha conta. Eu cá não sou lerdo como Bugre. Ainda bem o ajuste não está feito, que eu já ando com a obra em meio. Pois vamos acabar com isto de uma vez? Cavalgaram os dois de novo e seguiram pela estrada na mesma direção que havia tomado pouco antes o Felipe com sua troça. Neste momento o casco da cabeça do negro, lisa com um quengo, surdia por cima da velha cepa queimada e dois olhos que pareciam carbúnculos se alongaram pelo caminho além. E é branco mesmo, resmungou uma voz trópega,